Caraca, maluco. Diria que deu uma tesão. Que merda, tô segurando.
Que ridículo.
Eu tô segurando a vitamina, alguém quer uma vitamina
C? Acabamos de entrar, pra quem não sabe, acabamos de entrar no Spotify, vai lá ver a primeira temporada.
Sim.
Com força total, assim, e a gente tá seguindo em frente. Tá seguindo em frente.
Seguindo junto, sem parar.
Todo de 9 visualizações, né?
Esse podcast aqui tá sendo gravado no final do ano de 2020, provável que ele vai ser postado em fevereiro.
Sim, a gente tá em 2022 já postando isso aqui.
A gente veio do futuro e a gente vai avisar vocês. Jogos competitivos são doideira no futuro. A gente tem Battle Royale,
MOBA, tem mais jogos competitivos.
A gente vai falar sobre jogos competitivos.
Temos muitas experiências, tanto ruins quanto boas, na maioria ruins.
Todo mundo tem algo pra falar. Todos têm algo pra falar
em qualquer área de videogame.
Então, vamos começar com qual jogo, primeiramente?
Vamos começar
falando que meu nome é Lucas Soares. Eu sou um famoso streamer Funha Sagaz. Você pode me seguir no meu canal do Twitch, twitch.tv/funhasagaz. Eu faço live todo final de semana sobre diversos jogos, às vezes competitivo. Então, de certa forma, é relevante para esse tema. Gabriel, você não pode me parar.
E puxando o gancho para Twitch também, vamos
lá
no canal.
Eu sou Mauroleira, eu sou uma subcelebridade. E eu sou muito famoso no mundo do Mauroleira.
Que é um mundo bem pequeno.
Me siga no Twitter, @barulhopequeno. Me deixa...
Ele vai te bloquear se você falar Little.
Não sigam o Emerge no Twitter, que é @emergedon2. Ele faz desenhos muito...
@emergedon2 é o nosso canal de reclamações. É culpa dele.
Ele é o mastermind por tudo isso aqui.
Problemas de racismo, xenofobia, homofobia, nazismo. Tudo com graça a ele.
Gabriel, se apresente, por favor.
Sejam bem-vindos aqui a mais uma edição desse Lambreta Cast. Se você tá vendo pela primeira vez, nos siga em todas as redes sociais,
por favor.
Tanto Twitter, quanto
precisa.
Quanto Twitch, que eu só eu e o Soares tem. Quer dizer, o Soares tem, eu entre aspas tenho, porque eu não tô fazendo nada, tô esperando um pente de 8GB chegar lá da Patagônia e vai demorar um pouquinho.
Eu comprei um monte de biscoito, então tipo, se você não dá dinheiro pra gente, eu vou ir à falência.
E falando em biscoito, Mauro Lira está a todo vapor de seus biscoitinhos wafers creme crackers.
A gente vai começar um episódio. Mauro falou, não, pera aí que eu já volto. Ele voltou. Fucking pacotão de creme cracker que ele botou do lado dele. Tá só mastigando enquanto mexe no computador.
Vamos dar o zoom e a gente tá vendo que ele tá falando na DM. Ele tá na DM do Twitter, no meio do podcast. Inaceitável.
Profissionalismo inaceitável. De primeira. A gente tenta, a gente se esforça. Todo mundo aqui tenta, menos mal.
Eu tô baixando Tony Hawk.
Nori tá aqui quietinho. Nori vai participar de hoje.
Pra quem não percebeu ainda, Nori é um membro ativo do Lambreta Cash.
Dá um tempinho, vou fazer um pod.
Esse cara tá fazendo...
Inútil.
Eu vou botar isso no vídeo. Mauro do Futuro, eu vou botar isso no vídeo, seu
Eu vou começar a falar sem ele.
Começa pra ele aprender.
Tem que começar falando pela galera que tá na call. 70% da galera que tá na call joga. Que é o League of LOL, League of Legends, LOLzinho, League of LOL. LOL. Um homem de muitos nomes, de jogo de
LOL assunto, né, que eu vou... Estou jogando há 3 anos agora. Eu acho que qual de nós aqui joga mais? É o Lorde, né?
Eu não sei se o Emerson joga.
Você joga desde quando?
Eu jogo desde o lançamento da Camille.
Tá, eu jogo há mais tempo. Eu jogo desde o lançamento da Aurelion.
Uma experiência que eu já tive em ranqueada é que o jogo não faz bem ranqueada. Tipo,
não, poxa, eu gosto do LoL.
Tipo, eu gosto quando é com pessoas, tá ligado? Com um time fechado. Mas quando sou eu mesmo pra jogar, eu não me divirto tanto quanto o LoL. Eu acho que a maioria dos jogos são assim, na verdade. Mas... Principalmente LoL, tá ligado? Principalmente LoL.
LoL é um ótimo jogo se você quer fazer um belo check-up no seu coração pra ver o limite dele até ele só ter um problema, tá ligado?
Cheguei.
O competitivo
perfeito. Eu não entendia. Quando eu comecei a jogar LoL, quando eu comecei ranqueado, peguei meu level 30, fiz minha MD10 ali, de verdade, eu não entendia porque a galera tinha uma relação tão... destrutiva com esse jogo. Porque o meme clássico do LoL é tudo que é... Eu odeio esse jogo, mas eu jogo ele todo dia.
Não, o meme clássico do LoL é coisa de... se você joga, é você adiar. É o meme clássico dos clássicos.
Isso morreu. Diria que isso morreu. Não escuto isso há muito tempo. Tô falando, tipo, pra galera que realmente joga LoL. Então. Eu acho que o meme sempre foi tipo, eu odeio esse jogo, mas eu jogo. Não consigo parar. Sou viciado. E eu particularmente nunca entendi isso. Agora, nessa season mais recente, na última também, eu comecei a entender um pouco o porquê, mas não é um sentimento que eu compartilho. Eu gosto de jogar o jogo. Eu sigo minhas próprias regras pra me divertir no LoL, né? Tipo, não é muito relevante. Mas entrando... na questão ranqueada de LoL, jogar LoL competitivamente é algo que me assusta. Eu tenho medo, eu não sei, eu não consigo. Eu abro meu LoL, abro ali na sala competitiva, põe meu negócio e eu fico... E acabo que eu não jogo. Ainda mais quando eu tenho que jogar sozinho. Eu fico, cara, muito apreensivo.
Eu tentei jogar ranqueada solo no LoL. Eu ainda sou meio animal no jogo, tá ligado? Não sabe fazer os bagulhos direito, não sabe buildar run direito. É um animal, literalmente um macaco no computador teclando e esperando as coisas funcionar. Só que, tipo, era um nível além, tá ligado? Tipo, eu tinha um conhecimento básico do jogo. Só que com a galera que eu caía, era um negócio que o pessoal só... Aí, mano, faz o que eu quero. Assim, não é assim que funciona. Então tá, os caras só quitam e botam a culpa em mim. É, tipo, nesse nível, tá ligado?
Nunca fui low elo.
Não, mas é verdade. Tipo...
É verdade. Ferro, platina, esses elos é tudo tipo elo do capeta, mano.
Eu acho o seguinte, assim, tá ligado? Por exemplo, sobre esses caras, assim, é muito chato. Por exemplo, Evelynn é um campeão que faz. Não entrando muito assim, tipo.
Porque se ficar papo de LOL, fudeu.
Mas, tipo, Evelynn é um campeão um buraco de minhoca. Que você tem que fazer um item antes do item pica lá, tá ligado? Só que, tipo, as pessoas não sabem disso. E elas começam a falar, não, você tá fazendo coisa errada, ou algo assim. Saca? Então, tipo, cara, ignora completamente esse tipo. E é muito chato.
Eu pego a ideia contrária disso que você falou, cara. Porque eu acredito que quanto mais você sobe de elo, mais babaca a galera fica.
Não, tipo,
sim, de fato.
Mano, por ninguém parece o challenge, eu acho que é o elo mais de bosta que tem.
Porque, não, tipo, porque a galera do challenge é challenge. Challenge é outro jogo. Challenge é não é LOL.
O challenge,
tô falando da galera. Não. É porque, tipo, você só é o high elo de verdade. Rapidinho. Você só é bom de verdade no LOL se você é diamante 2 pra cima. Abaixo disso, é tudo junto. Só que tinha uma hora que ali do platina pra cima, a galera só bosta. De puto, entendeu? A galera só se irrita.
Então, é a minha teoria, tá ligado? Essa é o tipo de pessoa que, tipo, faz MD10 e cai platina, porque ele fez elo job. Mas elas não jogam ranked, tá ligado? Então, tipo, são os bronze no high elo, tá ligado? É esse tipo
de coisa. Eu não sei disso, não. Sem nomear nomes, né? Mas rima com Nelson. Ele é um bosta. Ele é um boss que perturba a minha existência.
É o exemplo de pessoa tóxica do LoL.
É, ele é o exemplo, ele é o tóxico.
Ah, conheço vários exemplos de pessoas tóxicas do LoL.
Esse cara é legal, pô, meu amigo.
Mano, vai... O tem elo história, platina. Eu não tô no elo platina, eu tô no elo ferro. O pessoal já é a tampa de privada de um estacionamento de posto de gasolina. Já é, tipo, absurdo.
Uma coisa que eu fico assim pensando, tá ligado?
Eu gosto de prata.
Tipo, não, é prata e ouro pra
mim. Pratinha é legal, eu gosto de prata.
O prata é a galera que experimenta uns bagulho maluco, mas são cientistas, são uns caras mó legal.
A diferença entre o prata e o challenge não é nem de jogabilidade. O challenge, a pessoa pega o quê? É Jinx, Jungle e coisa e tal. Pega coisa pra se divertir mesmo, sabe? Não tinha coisa e tal. Mas o prato, se você pega uma Jinx Jungle, você é comido vivo, tá ligado? Não pelo cara do time, sim pelo chat. É muito irritante isso. Você não consegue jogar o jogo por diversão, às vezes.
Senão você pega um personagem que tá no meta da Malásia, do Afeganistão e da América do Norte, você não tem direito de jogar com esse campeão.
Agora, uma coisa que eu acho interessante é a diferença entre pro player e a galera do competitivo. Porque pro player é outro nível. Tipo, não tô nem falando de habilidade. Você vê que pro player no Brasil é basicamente...
Em nível de
mindset. É basicamente diamante. Diamante você é pro player no Brasil.
Uhum.
Eu acho que é um bom elo.
Tipo, mas a galera do pro player do Brasil tem um mindset bom.
Boa! Entendeu? Boa. E tipo, é a mesma coisa que eu falei do Challenge. É outro jogo. Tanto que tem umas horas que eles vão balancear um negócio e eles avisam, ó, esse balanceamento que a gente fez é pro competitivo, é pro cenário profissional. Tipo, doideira, tá ligado? Você pode assistir uma partida. Mas é outro nível de cooperação, de colaboração e do jeito que eles jogam os bonecos, que é maluco. Mesmo no Brasil, de novo. Cenário profissional no Brasil é uma porcaria.
No LoL é.
O comportamento dos jogadores também é diferente.
É mais ou menos, vamos conversar.
São atletas, a verdade é essa. São atletas. É treinamento, eles treinam, maluco.
E eles não são tipo aquela galera que, haha, come tua mãe. Não, a galera é tipo um cerebelo funcional, tá ligado?
Não é streamer. Mas aí, Barão, Gabriel, vocês aí que estão quietinhos. Vocês já experienciaram um pouquinho desse competitivo do LoL no quesito de partida? Já assistiram uma partida de LoL?
Eu vou contar uma coisa aqui sobre o nosso grupo em si. Porque tem um membro do Gabriel não jogar LoL.
Não era eu. Levar.
Não, é eu. Foda-se.
Não, vocês. É eu. Você tava no meme.
Não, os dois se encaixam nisso.
Vamos foder.
Não se encaixa porque o Barão é mendado.
A gente tem um meme de não jogar LoL. Esse é o meme. Eu quero levar esse meme pra sempre, eu acho engraçado.
Mas eu acho que o meu é melhor, porque eu vou além. Porque eu sei como o LoL funciona e eu sei fingir que jogo LoL. Eu consigo chegar em alguém.
Pra
e
outra
falar,
pessoa, não pra gente.
Não pra vocês sabem, mas tipo, eu chego pra alguém, pô, mano, tava farmando essência azul, né? Aí me fudi.
Mano!
Tá, eu não sei o que é essência azul.
Se destruiu.
Tá, consegui o baú do artesão, cara. Mó maneiro.
Eu não tenho como ter essa noção, porque eu não tenho nenhum interesse em LoL. Mas por toda a única experiência de LoL, as únicas experiências foi com esses desgraçados que estão conversando comigo agora. O Lorde grita pra caralho.
Eu grito.
Ele grita. O Lorde
grita.
O Lorde é competitivo.
Grita. Teve uma noite que eu deixei meu headset aqui. Era 3 da manhã. Eu fui no banheiro. Minha mãe ligou pra mim assim, para de gritar. Assim, eu não tô gritando. Eu volto pro meu quarto, é só o Lorde e a galera jogando LOL. Gritando.
Não é isso. A questão era os retardados que estavam jogando comigo.
Então, a gente tem um problema tão grande.
Gritar.
A gente tem um problema tão grande com essa parada de LOL, que a gente teve que mudar a ética do servidor.
A gente teve que criar uma regra pra galera parar de jogar LOL nos canais públicos. Porque só não dava.
Não dava.
A gente começava, tava conversando, aí uma rapaz ia jogar LOL no meio da call, que tava todo mundo. E aí só começava a gritaria,
putaria
estragava a calça.
Ganca isso, smita merda, farma, acerta, Stum, filha da puta. E aí quando virou bagunça.
E eu que não jogo, eu sei experienciar isso, por causa que se você entrar no Macau com esses caras que estão jogando LOL, você não tem como ter uma conversa.
Você não vai entender nada.
Você não vai entender nada. O Lorde gritando, o Soares falando que tá sonando porra nenhuma, o Remedy deixando todo mundo puto, é um caos do caralho, você não vai fazer nada.
Não, o Remedy não deixa ninguém pistola não, cara.
O Remedy também grita, cada segundo
que
ele tá respirando.
Não, eu não
vi o Remedy. Ó, Lorde, você tá ocupado, você não percebe, você tá ocupado gritando com os outros.
Então, Gabriel, você nunca assistiu uma partida de LoL assim?
Não, assisto quando vocês fazem live, daí eu fico olhando, tá?
Ah, não, tô falando, tipo, do pro player.
Não.
Nunca viu. Você já viu, Mauro?
É, eu lembro de ter visto aquele... Foi um recente, né? Não era o CBLoL, mas era um negócio nesse nível, sabe? Era uma parada com o PRTT, a galera aleatória aí.
Ah, o All Stars?
É, sei lá, era brasileiro. E...
Eu não assisto muito.
É, Red Bull.
Não gosto muito de assistir.
Red Bull. Mas eu acho interessante a narração. Eu acho que quem narra as partidas de LoL profissional é muito bom.
Você consegue entender? Você?
Não, não muito, não.
É, então, é isso que eu tava falando. É, a primeira vez que eu vi, tipo, LoL competitivo na TV... Eu não jogava LOL. Eu não entendi porra na nenhuma, TV? Mano. Eu já vi na TV, já passa na TV.
Também já vi na TV, eu não entendi a porra nenhuma e achava animal o cara narrando. Era muito dinâmico. Era muito dinâmico.
Eu não achava animal, porque, tipo, depois eu vou entrar mais em detalhes disso, mas na época eu jogava CS. Então, tipo, eu era só LOL é jogo de viado. LOL é jogo de viado. Então eu assistia aquilo na TV, eu olhava. Tá, ele foi pra lá e foi. Que porra é essa? Que? Qual o propósito? E eu não consegui entender. E só depois que eu joguei o jogo, aprendi a jogar o jogo, fui ver uma partida competitiva, e eu sei. Hey, legal! Eles jogam quase igual a mim. Como brasileiro é merda.
E também tem, o LoL também tem esse problema, vocês falando aí de assistir, eu não consigo assistir por causa que eu acho muito chato, vem aí outro problema que eu não
imagino,
porque as partidas são muito grandes, são muito lentas as coisas que acontecem, quando eu vejo vocês jogando, eu fico pensando, tá, mas por que que ele voltou? O cara já tá lá na frente. Por que o cara tem que preocupar com as coisas que ele compra? Ou tá o tanto de coisa que esse cara tem que comprar? Como que o cara sabe o que tem que comprar? Eu fico nisso aí, demora pra caralho, 40 minutos em uma partida. Pra mim, eu não aguento. E também, além disso, vem outro ódio de LOL que eu tenho, principalmente com esses idiotas que falam comigo. Que é o caso de toda conversa, porque 70% do nosso grupo joga LOL. Então, em algum momento, vai ter uma conversa aleatória de LOL. Eu fico assim, tá, beleza. E é quase toda hora isso. Uma conversa de LOL aleatória. Não, vocês viram? É nerfou, filha da puta, ganhou um item ali na puta que me pariu. Eu fico... E é quase meia hora só nessa conversa. Tô querendo conversar de banho. Eu fico, caralho, não. Eu vou entrar nessa casa, essa conversa vai ser foda. Olha o tanto de gente foda. A galera começou meia hora de LOL e eu boiando.
Até eu que jogo LOL, mano, isso mesmo assim é chato.
Mano, LOL tem muito assunto, tá ligado?
Mas eu não julgo. Não, vocês gostam de LOL, vocês jogam LOL, pode falar o que quiser. LOL,
eu gosto muito.
Eu só fico puto comigo.
Todo mundo aqui já jogou Brawlhalla. A primeira coisa que eu penso quando fala competitivo Brawlhalla, spammer.
Tipo, agora eu joguei um pouquinho.
Essa palavra perdeu total significado pra mim.
Eu joguei.
Porque você ganha de alguém, spammer.
Antigamente era
se você não tem coordenação motora alguma, não tem como você ir muito em ranqueada. Porque a galera faz uns combos inacreditáveis em
tipo,
você.
No início do jogo, era tipo, muito de boa, tá ligado? Era um spam, você caiu com um spam e o cara conseguia saber um combo só. Mas agora, cara, é uma coisa sinistra, cara. Ele dá um combo que você não entende o que aconteceu e você já morreu. Você perdeu uma vida só nisso. E eu era um emo alto, assim, tá ligado? Eu fiquei um tempo sem jogar. Moleque, quando eu voltei, acabou. Eu não conseguia mais jogar, então aí a única coisa que eu faço é contra-bot.
Bom, velho. Quando você desacostuma, você perde.
E até os bots estão mais difíceis. Até os bots estão mais difíceis.
E progredindo uma ranqueada, você já passa impossível, mano. Tem uma galera que. É só a galera que se dedica foda que consegue ir além, tá ligado? Mas você para, fica por um tempo ali, velho. Você pode se divertir aqui e ali, mas.
Entrando no papo de CS, eu acho que CS, mais do que qualquer outro jogo, é ranqueada. Se você, tipo, conhece alguém que tá jogando CS agora, que tá jogando CS agora, vê o que ele tá fazendo. Eu aposto muito que ele tá jogando ranqueada. Porque, tipo, outros jogos, vamos lá, LOL, você tem que pegar level 30. Tem que ter 20 campeões, tá ligado?
Mas campeões, não.
Eu não faço ideia. Pra jogar. Overwatch tem que ter certo level, tem que fazer MD10, os caramba. CS, pega level 2, que você pega em duas partidas de ranqueada, toma. E vai. Entendeu? CS é ranqueada. E acabou. Entendeu? Você não entra no CS pra jogar mais. A não ser que você entre pensando em jogar casual, quando você abre o CS, você já vai direto pra competitiva. É o primeiro mapa que aparece, é o primeiro negócio que aparece. E eu não subi tanto no CS quanto eu gostaria. Eu parei, acho que AK. Peguei AK e AK parei, tá ligado? Eu cheguei na patente e parei de jogar. Mas o que eu gostei muito e o que eu senti falta quando eu fui pro LoL é a comunicação com outros jogadores. Porque sim. CS, assim como Rainbow Six, se você for pensar assim, porque eu não sei, eu não joguei tanto de Rainbow Six, posso estar falando merda. É comunicação. É, o jogo é 100% ganho baseado em qual equipe se comunica melhor. Pode ser uma estratégia muito podre, pode ser vamos comprar submetralhadoras e rushar o bombsite. E direto correr todo mundo pra lá e matar todo mundo que estiver na nossa frente. Mas se eles conseguem coordenar ao ponto que, tipo, não, eu vou focar nessa direção e eu tenho certeza que o cara que tá atrás de mim vai olhar outro lado e a gente vai conseguir dominar esse lugar. Só por causa disso. Eles ganham. CS é puro isso.
Na teoria, cara, é isso, né? É, pelo menos com CS pode até ser, né? O problema do Rainbow Six são os operadores, que cada operador tem uma skill, né? É, os seus são quebrados. Tem uns que é tipo, que nem um pouco jogar em quebrado. Time, vai lá sozinho e mata todo mundo, tá ligado? Você coordena o ataque 100% do jeito correto, com o seu time todo numa posição que você conseguiu. E foda-se, vai ter um maluco com a nossa granada lá e vai fuder todo mundo.
Eu acho que esse é o ponto de todo jogo competitivo, né? Tem que ser justo. Tem que parecer justo. Qual operador?
Operador que quando lançou no Rainbow Six foi esse momento que eu virei pra um amigo meu, que eu jogava bastante com ele, competitivo. Eu virei pra ele assim, não, eu não aguento mais jogar esse jogo, não tá divertido. Que foi o lançamento do Lion e da Finca. Que eram dois operadores que foram lançados em 2017, 18, essa faixa aí de ano. E o pessoal cagou forte pra Finca, cagou forte, porque era literalmente, médico global, a habilidade cura todo mundo e dá um estímulo e recoil reduction, tá?
Basicamente.
Foda-se. Tinha esse brother que é o Lion, que a habilidade dele era um drone, que se você estivesse andando, ele te pegava e era basicamente um wallhack. Tipo, ele conseguia te ver através das paredes e tudo, foda-se. Tu andou, o pau comeu, tá ligado? Uhum. Ele te detonava. E é muito tempo que tu ficava parado. Aí, tipo, isso dava tempo, tipo, você não pode correr, você não pode fazer nada. Você tem que ficar parado. É um momento perfeito pra um cara só literalmente rushar, ativar o drone e comer todo mundo. Porque se o cara correr e reagir, ele vai ser spotado, vai ficar marcado no mapa todo. Todo mundo vai ver ele através da parede. E se ele ficar parado, ele também vai tomar. E era muito tempo essa porra, muito tempo, era 3 cargas de drone. Eu lembro que quando tinha essa porra, eu ficava, eu não aguento mais jogar contra esse tipo de porra. Chegou um ponto que não era mais justo e divertido, era só irritante e obnoxious, tá ligado? Só chato pra caralho.
É, sobre o Swad falou essa parada, cara, eu acho que o LoL é ou comunicação também. Porque se você vê os caras assim que jogam...
O cenário... Eu tô ligado. O cenário profissional é tipo... É comunicação. Mas quando você joga ranqueada com os caras handle...
Tem pouca comunicação.
O chat, por exemplo... Não, tipo... Um competitivo de verdade, assim... Tipo, sem a pessoa que tá falando... é, tipo, eles usam o chat não pra conversar, mas tipo, mas pra falar, tipo, ah, Jungle tá indo, tá no top side. Então, eu mesmo faço isso. Só que, tipo, a diferença da pessoa, ela o problema é que, tipo, o nosso elo é prata. Então a maioria das pessoas que querem subir de elo, elas mutam todo mundo, pra não dar, tipo, desconcentração, nossa, coisa do tipo. É. Só que o problema é que se uma pessoa realmente quer ajudar, tipo, é, o cara fechou aos 5 minutos de jogo ali, o cara escreve flash, é, alistar, por exemplo, ali, pipipopopó. Bota ali no chat e pronto, tem informação ali. Só que essas pessoas não conseguem ver, por causa que o cenário competitivo do LoL em low elo é muito tóxico.
É, mas então, tipo, eu posso digitar, ah, beleza, eu sou suporte, cara do outro time, o suporte do outro time flechou e eu aviso no chat. O mid laner não vai fazer nada com essa informação. O top não vai fazer nada com essa informação. O jungle, ele vai. O jungle vai me gankar de qualquer jeito, se ele quiser gankar. Se ele decidir que quer me gankar, ainda mais nesse elo. O que eu tô dizendo é, o que é essencial, o diferencial. Porque falar de nível de habilidade, foda-se, tá ligado? Isso daí sempre vai ser melhor. Eu acho o diferencial de um low elo pra um elo mais alto vai ser visão de jogo, tá ligado? Ward e pathing. Vai ser ele, não, beleza, o jungle apareceu no top agora. Eu vi que ele apareceu no top. Então eu sei que eu posso trocar no bot aqui e que eu não vou ser gankado, tá ligado? Pra mim, mais do que comunicação, é você ter noção do que tá acontecendo no jogo. Mas agora, CS, se você mutar todo mundo, você tá trolando. Porque pode vir um cara atrás de você que um cara do seu time escutou passos e você não. E ele te avisou no chat, mas porque você mutou todo mundo, você não ouviu. Entendeu? Você muta o cara no LoL, você não está numa enorme desvantagem. Você ainda consegue jogar seu jogo prestando atenção. Porque o LoL te dá as informações. Ligado. CS não. Mas pode ser também por causa que CS acontece muito mais rápido. Não duração da partida. A duração das partidas é muito mais rápido. É muito. É bem parecida.
CS é mais ou menos assim. Vai tomar no seu cu, comi sua mãe. Ah, vai se fuder. Passou escuro baixo. Ok, irmão.
É. É bem isso. A gente tá assistindo. Tá assistindo, fala, tá vindo B. É, beleza. E tanto que a gente tá CS em call. Por exemplo, LOL. É, LOL é. A gente tá conversando, a gente fica conversando, jogando, foda-se. CS, tem uma hora que tipo, não, cala a boca. E todo mundo fica quieto. Todo mundo sabe.
Porque
todo
tem
mundo
que
sabe. Todo mundo sabe que tem que calar a boca. Todo mundo sabe por que tem que calar a boca. É. Porque esse é esse, porque são jogos diferentes. Eu acho que esse é o diferencial entre os dois jogos.
Quando eu tô jogando LOL e eu sei que, tipo, ah, o jogo tá difícil, eu já me muto, porque eu não quero atrapalhar as pessoas. Eu sei como o jogo é.
E grande parte também da comunicação aí que vocês falaram, já puxando um gancho também, é, no caso, comunicação com os amigos. Você jogar com os amigos é algo muito legal do que você jogar sozinho. Porque muito. Um xinga o outro, porque um fala, nossa, você é um merda, ah, vai tomar seu... Mano, é, fica muito mais legal em qualquer jogo competitivo. Já aproveitando, fazendo assim, abrindo mais o leque, qualquer jogo competitivo, você jogar com seus amigos fica sempre melhor.
Cara, eu acho que esse é o problema do LoL, só pode uma pessoa pra te ajudar, tá ligado? Deveria ser o seu encontro, seria muito melhor.
É, uma coisa que é interessante é porque eu sinto, eu não tenho certeza, não tenho número, não sei coisa aqui, mas eu sinto que a comunidade do CS é muito menos tóxica do que qualquer outro.
Eu acho que depende das regiões, tipo, mas em geral é menos.
É, porque eles entendem, pelo menos eles entendem, é o que o Nori disse, tá ligado? A gente se xinga, mas a gente entende que pra gente continuar ganhando
eu tem preciso, que cooperar.
Eu preciso pegar essas informações que eu recebi e passar pra minha equipe. E depois que eles fazem merda, eu reclamo, tá ligado?
Eu sentia isso outro muito jogando...
O jogo que tinha algo parecido... Fala, não, fala você.
Eu senti isso muito jogando em servidor europeu, que a comunidade europeia do CSGO é boa. É, tipo, é boa mesmo com aquele meme dos russos com o microfone todo estourado, falando, tipo, uns negócios assim, tá ligado? Uhum. É, tu conseguia, tipo, se virar com isso. O cara, no final do dia, não é um problema, né, dor de cabeça. E o pessoal sempre priorizava informação e é isso. Tanto é que quando eu jogava com minha equipe, a gente ia longe. Longe mesmo. Mesmo sendo carregado por causa do ping. Porque meu ping não me ajudava nem um pouco. mas a gente já eventualmente jogou CS na comunidade americana. Servidor americano é anos luz, terrível, tá ligado? Pior que tudo, porque lá o pessoal é só... Não. Pessoal é gratuitamente um verme, te xingam gratuitamente e não cooperam nada.
Não dá pra falar competitivo de LoL, LoL porra nenhuma, é CS, sem falar uma palavra que aterroriza todo brasileiro que já jogou CS.
Ah, não.
É.
Boludo.
Boludo. Boludo. Boludo. Porque você tá jogando sozinho, você aperta seu botão de microfone, de ligar o microfone, você fala bom dia, boa tarde, boa noite, você só escuta brasileiro.
Rodete.
Isso
me incomoda. Isso me incomoda muito.
Chat mandar um boludo é instantâneo do brasileiro.
Isso me incomoda muito.
É um instinto.
Porque o CS, você, tipo, tá querendo cooperar com o cara, você tá cooperando com o cara, você até esforça um sotaque espanhol pra ajudar o cara pra entender, e o cara continua gratuitamente só rodete, manito.
Tem uma parede, tá ligado? Porque a gente não se comunica bem, então por causa que não tem essa comunicação, a gente só muito rapidamente passa, tipo, só mandar, só xingar, e tipo, eles podem até não entender... Eles podem até não entender o que a gente tá falando, mas só da nossa entonação de voz e da entonação de voz dele, a gente já se briga, e a gente se briga sem se entender.
Já teve partida que eu caí no servidor, a minha equipe inteira era boluda, os caras não entendiam o que eu falava, eu perguntei, vocês sabem inglês ou algo do tipo assim, que a diferença da língua é, tipo, tem umas coisas que a gente fala, tem as, como é que é o nome? Heterossemânticas, assim, umas palavras, umas palavras que, tipo, parece ser o que é, mas não é. Aí eu assim, não, porque aí com heterossemântico vai ficar difícil, vamos, vocês sabem inglês? O pessoal assim, ah, sabemos, então vamos continuar o resto se comunicando em inglês, tá ligado?
Muito interessante saber que, tipo, a gente já foi campeão mundial de CS.
É verdade.
Brasil,
mas... No LoL, não.
No LoL, a gente tá lá só por experiência.
O jogador de LoL é atleta. Aqui no Brasil, não. Aqui é celebridadezinha.
O único cenário competitivo que eu tenho experiência é no de DBD. E, tipo, eu jogo DBD há pouco tempo, mas acompanho relativamente muito...
O que é DBD?
Dead by Daylight.
Ah, tá. Sendo que o bagulho é o seguinte, tipo, não tem cenário... meio que competitivo aqui no Brasil, porque o jogo aqui no Brasil ele não é visto de maneira competitiva, até porque é um jogo
mais
casual. É, o jogo é uma merda. O máximo de cenário competitivo que você tem lá fora é, tipo, campeonatos realizados pela própria empresa que, tipo, você não ganha, tipo, sei lá, não sei quantos $1,000, você ganha, tipo, sei lá...
Um vale presente, um beijinho,
né? É, você participa da stream, então, tipo, é competitivo no sentido de que é um jogo que estimula a competitividade, mas, ao mesmo tempo, é só, tipo, um cenário...
Qualquer Battle Royale. Não consigo ver qualquer Battle Royale como... Como
jogo
esporte.
Competitivo.
Como jogo competitivo.
Tipo, por mais que
porque
você tenha,
é muito...
sei lá, na época que o PUBG tava na alta, você tinha campeonatos gigantescos, valendo sei lá quantos...
E milhões, mesmo assim eu não consigo. Porque, tipo, todo jogo tem um certo nível de habilidade. A gente não tá falando de fucking roleta, tá ligado?
Sim.
Então, até certo ponto, você tem uma certa habilidade. Mas é tanto RNG, um nível absurdo de fatores que poderia dar errado pra você, tá ligado? Que no final, imagina você chega no segundo lugar de um torneio de Fortnite, porque você desceu no lugar certo, só que quando você entrou no lugar lá, faltava um spawn certo pra você, e aí por causa disso você ficou em segundo lugar. Não foi um julgamento da sua habilidade, foi... Bosta!
Por exemplo, eu vejo o PUBG muito mais competitivo do que os outros. Por quê? Porque no PUBG, por mais que você tenha, tipo, sei lá, você tenha caído num lugar muito merda, você só tem uma pistolinha muito merda, se você pegar um cara desprevenido e acertar, sei lá, tipo, uns 3 headshots seguidos nele, você consegue matar. Então, assim, por mais que tenha um fator de RNG, também tem um fator de habilidade. Mas, por exemplo, você tem o novo que eu e Nori a gente tá jogando, que é o Eternal Return, que ele tá crescendo no cenário competitivo dele. Só que o Eternal Return, ele é infinitamente muito mais dependente de RNG. Por quê? Porque ele tem um aspecto de Battle Royale, onde você escolhe um local inicial pra nascer, você
procura por itens no mapa, você crafta o itens pra deixar ele melhor. Mas o aspecto de habilidade vem no sentido do seu nível do seu personagem. Conforme você vai fazendo coisa, matando, fazendo seu farm, matando inimigos, você vai ganhando nível. Então, sim, se você encontrar com um cara, vamos dizer que ele tá tipo dois níveis na sua frente, e teve um pouco mais de sorte pra fechar um item na sua frente, por mais que você seja o cara mais habilidoso do mundo, você não vai matar ele.
Não vai, nunca.
Porque o cara teve mais sorte e o cara tá, uhum, tipo, tem uma diferença de um, dois níveis. A diferença de um nível nesse jogo, no Eternal Return, a diferença de um nível, um item, já é suficiente pra você
não... É gritante.
Vocês acham que tem um espaço pra RNG em um jogo competitivo?
Não.
Acho difícil.
Até certo ponto.
Acho
assim, até certo ponto tem, mas... É tipo, tudo...
Que RNG você veja que... Não, beleza, eu acho que isso é aceitável. Eu acho que dá pra lidar com isso.
O do PUBG, por exemplo. Até mesmo o do Fortnite. Porque por mais que você não tenha item muito bom, vale muito mais habilidade, tá ligado? Uh-huh. Quando se fala de Battle Royale shooter, eu até consigo entender mais ou menos. Mas o Battle Royale no estilo de Eternal Return, que é um jogo novo, tá trazendo uma mecânica totalmente nova. A mecânica de Eternal Return é muito nova comparado com os jogos hoje em dia, comparado com muitos jogos hoje em dia. Por mais que sejam duas mecânicas que já existem, quando você bota elas juntas, elas conseguem criar uma nova, tá ligado? Eu consigo ver, tipo, eu acompanhei partidas de entre aspas, campeonatos, coisa, invitations que tá tendo do Eternal Return, até mesmo de streamers brasileiros, como a Sona, que eu amo ela de coração. E, mano, tipo, foi uma coisa que ela mesmo falou, que basta você cair no local errado, pegar um item a menos e encontrar com um cara farmando que vai te acertar uma habilidade primeiro, você já se fudeu, tá ligado?
É. Já por isso que, isso que, apesar de eu não jogar tanto quanto eu jogava antes, se tiver rodando uma partida de CS em algum canto, eu vou parar pra ver.
Eu acho
muito maneiro, sim, é tipo... É um motivo de eu gostar de CS e não gostar de Valorant. É o fato que as duas equipes meio que... É claro que você pode entrar em detalhes e falar, não, tem certos mapas que preferem terrorista ou CT, ligado? Mas quando você olha de longe, quando você coisa assim, é cinco caras, ligado, que começam na mesma condição... Nenhum deles tem uma vantagem sobre o outro e troca, tá ligado?
É puro teste de habilidade.
É puro teste de habilidade. E pra mim, eu acho muito maneiro. O motivo de eu não ter gostado muito de Valorant foi justamente os campeões. É algo familiar, CS, eu entendo logo, CS. Ah, beleza, é CS, tá ligado? Só que aí, tipo, eu tenho que me preocupar porque tem um campeão que, depois de um certo ponto, ele pode literalmente só aparecer atrás de mim. E eu não tenho como prever isso. Entendeu? E se eu não adivinhar, ele me pega desprevenido e eu morro. Não é muito ruim, não é muito ruim. Eu não vou criticar Valorant drasticamente, porque o jogo é bom. O jogo tem seu jogo. Eu gostei do jogo.
Divertido.
Tem os campeões que dá pra fazer os negócios legal.
O design é legal.
Mas se chegar pra mim e perguntar, Valorant ou CS? CS. Todo dia, assim.
Tipo, eu acho de jogar Valorant muito mais divertido, mas eu prefiro infinitamente mais assistir partida de CS, porque eu acho partida de CS muito frenético.
Partida de CS é muito foda.
Muito maneiro.
Mano, na época que a gente jogava CS mesmo, tá ligado? A gente jogava pra valer. E na época era da SK, o pico da SK. E porra, mano, eu vibrava assistindo uma partida da SK, vendo o FalleN, o Taco, o Code. Mano, eu vibrava, tá ligado? Eu gritava, porra, eu achava muito foda.
Muito foda.
De RNG, que vocês estavam reclamando.
Que é
claro.
O que é isso? Elementos aleatórios.
Random Generated Number.
Sabe, tipo, vou dar um exemplo. Sabe,
roda um dado.
Sabe o W da Zoe? Que, tipo, de vez em quando no Minion aparece um balãozinho. Se você mata aquele Minion, um feitiço aleatório sai. É, entendeu? É aleatório. É isso.
Sabe o critical hit no Pokémon? Sabe o critical hit no Pokémon?
Sabe a probabilidade de spawnar um dragão no LoL? RNG. Entendeu? Isso é aleatório.
Vamos falando de elementos aleatórios, falando de RNG. Falando de críticos aleatórios. É o momento que o Mauro vai sair do Twitter. Porque agora a gente vai falar de TF2. O joguinho da galera. O joguinho massa.
Na minha época, balancear uma arma no Team Fortress era tirar crítico aleatório dela. Tinha arma que, tipo, dava tipo, mais 10% de dano, mais 20% da velocidade de recarga, pra balancear sem críticos aleatórios.
Ou famoso também, tipo, mini crítica. Não tem crítico aleatório, mas tem mini crítica.
Vai ter mini crítica. Crítica aleatória é um negócio. É o que impede Team Fortress de ser competitivo. Porque Team Fortress tem uma parada competitiva, mas é uma merda, né? Eu acho que também.
Que morreu, né? Que morreu.
Uma das coisas que mais impede Team Fortress ser um jogo competitivo é o fato da larga escala dele, né? Porque normalmente uma partida no casual é 24 pra cada time. Aí dá um fuzuê do diabo, tá ligado? Mas acho que a parada que mais diferencia Team Fortress 2 de pro Overwatch, que tem muita comparação, é que, por exemplo, você pega o Team Fortress 2 e o Overwatch, você pega o vídeo da uma partida dos dois e pausa no frame aleatório. O Team Fortress 2 dá pra saber o que tá acontecendo, porque Team Fortress não abusa muito de efeito visual e é bem fácil de distinguir que time é que time, né? Porque um é vermelho e o outro é azul, são cores muito diferentes.
Não é um contorno entre os
personagens. Não é um contorno, né? É um contorno. A cor, a roupa
é a cor do inimigo.
E você no Overwatch você pausa e é tipo, tem um cara ali e tem uma explosão azul aqui.
É um clusterfuck, do cara.
É
um
clusterfuck.
Olha, eu não vou criticar muito o Overwatch porque eu nunca joguei, tá ligado? Eu nunca joguei, nunca tive interesse.
Eu posso.
Porém, uma coisa que eu acho muito legal no TF2, por exemplo, é o Soldier. Um exemplo muito da hora do Soldier. Todo mundo fazia Rocket Jump, tá ligado? Mas, tipo, não tinha nada pra fazer Rocket Jump antigamente. Mas aí, quando a comunidade de TF2 viu aquele, caraca, dá pra fazer isso no jogo, né? Aí criaram, o quê? A bazuca que não dá dano, mas dá pra
voar, sem tomar dano.
Pra voar. Botas pra reduzir o dano. Tá ligado?
E armas
que dão crítico. E build ao redor disso. De Rocket Jump.
Tem uma
build do cara subclasse. Que se joga e cai em cima do outro.
Eu acho isso muito da hora.
Tem uma subclasse inteira no jogo só pra isso. Que é dedicada pra você pular Rocket e bater Jump. No cara com a panela.
Também eu gosto também do Market Garden. Da cara do Heavy. Que tipo, o taunt dele.
As taunts que matam.
É, mas eu adoro isso. Não é isso. Eu adoro que eu adoro aquela luvinha do Heavy de Natal, que ela é feita pra você matar a pessoa com taunt. No crítico dela, você vai dar uma porrada, o inimigo vai ser forçado a rir e você mata ele com taunt.
E essa é uma das paradas. Essa é uma das paradas que, tipo, é o cômico do jogo. É umas mecânicas, tipo, de piadinha.
Goofy.
Mas, tipo, é uns negócios irados. Isso é uma das coisas que impede o jogo de ser competitivo.
Exatamente.
E ainda bem, tá ligado? Porque é isso que é de jogo divertido. É que ele não se leva muito a sério, saca?
TF2 não precisa ser competitivo pra ser legal.
Sim.
TF2 tem que ser charme.
A única coisa que eu acho foda no TF2 é a curva de aprendizado dele, que é toda cagada. É porque o jogo, ele te recompensa por fazer merda aleatória. É tipo, vou dar um tiro de bazuca aqui, um tiro de bazuca aqui. Aí a bazuca saca o tiro crítico, tu mata o cara hit kill. Funcionou? Ok, foda-se.
Matar sem querer com isso também. Você pode matar sem querer.
Você acha, não, esse deve ser o meta, né? Daí tu faz de novo, você se fode.
O jogo te recompensa por muita merda aleatória que tu faz, tu não tem nem noção. Eu tô assim, caralho, fiz certo ou fiz errado? Não sei, só rolou.
Eu acho que o TF2 tem uma coisa em vários jogos que não tem como, que é, tipo, fazer com que os dois times inimigos se juntem pra zoar.
Sim,
porque, cara, isso é lindo. Eu acho isso incrível, tá ligado? Eu já vi vários vídeos que é montando, convencendo os caras de fazer a maior fila de combo.
Me fala um jogo competitivo, fala se CS, me fala se LoL, me fala se Overwatch, me fala se Valorant. Dá pra você se juntar com outro time numa preparação de partida
e só começar uma fila enorme de conga. Só precisa uma pessoa ter o emote da conga, ela começa e todo mundo só clica. Esse é o poder da comunidade. Todo mundo só sabe
que tem, o que tem que fazer.
Eu tenho certeza que TF2 é um dos jogos competitivos menos tóxicos por causa disso aí. Por causa que a comunidade pode se divertir um com o outro. Por causa que os inimigos podem se divertir um com o outro.
Chega a hora que a interação dos jogadores fica tão... Então, tipo, tamo todo mundo aqui, que o outro time, os times pararam de se atacar. Todo mundo se junta no meio do mapa e fica fazendo merda aleatória.
Eu acho muito da hora que, tipo, quando eu e o Mauro e o Gabriel jogamos, nós tinha um heavy. Um heavy literalmente fazendo nada no jogo. Ele literalmente tava gritando médico ou spy pra nossa cara. Ele ficava aqui, do nosso lado. E quando a gente batia nele, a gente pedia desculpa pra ele, porque, Sim. Cara, era muito da hora isso. Ele não fazia nada e ele entendia que ele tava ali pra se divertir mesmo.
A subclasse do Heavy quer ser pacífico, é ficar de boa.
É pegar uma placa, um sanduíche, ficar jogando por aí só.
Ele bota a luvinha de Natal. E aí quem chegar nele, ele dá um sanduba. Essa é a subclasse. E tipo, isso não dá vantagem nenhum pro seu time, e nem pra ele, e nem pro outro time, ele só tá, tipo, ele existe, entendeu? Imagina isso num cenário competitivo.
Tipo, ninguém é uma pena desse jogo tá morrendo, tá ligado?
Mas tá morrendo porque não tem update, né?
Pouco se fudendo pra esse jogo.
Eu acho que tá voltando, sabe por quê? Eu ainda tô esperando, vou dar aqui mais outro gancho, vou dar um gancho outro competitivo, que é Smash Bros. Se o Heavy chegar pro Smash Bros, eu acho que volta.
Não sei, cara,
Eu ia falar que eu duvido, mas depois do Sans, cara,
Não, começou no Joker, cara. Joker de Persona. O que, que ele tá fazendo lá no Smash Bros, tá ligado? Não, Persona, ele tava no PS, ele tava no PlayStation há muitos anos. A única coisa que tinha na Nintendo era um joguinho spin-off pra 3DS, mas, cara, só isso, cara, eu já consegui pro Smash Bros. É muita coisa.
Mas, mano, Steve, o Sans, essa merda do Joker, acabou. Tudo pode acontecer.
É interessante falar sobre a comunidade do Smash depois que toda ela foi cancelada por ser pedófilo. Sem falar do negócio do Free League, isso daí é merda da Nintendo. Eu acho que teve
tempo. Mano, mas se bem que a gente está conversando por um aplicativo feito por pedófilo.
Sim.
É verdade.
Que merda, né?
Não
tem como chamar de pedófilo,
não,
mano.
Tá em todo lugar. Pode ser eu. Pode ser você. Pode ser você.
Que é a lore, que é o bagulho dos personagens. Mano, todo personagemzinho tem uma lore muito legal, tem uma lore muito engraçada, tem uma lore muito detalhada.
Um videozinho.
No Smash tem também isso. Cara, é só você pensar no YouTube. Não existe coisa melhor do que character review, que, sei lá, trailer de personagem. Porque você conhece mais do personagem, você vê como o personagem flui no jogo.
E quando é um personagem que você conhece, ligado? Quando você pega aquela... Quando você entende a referenciazinha, sabe? Sabe quando você tá assistindo o trailer do Banjo-Kazooie e passa a peçazinha dourada?
A Jig.
Eu não entendi aquilo. Porque não é na minha época, eu não joguei Banjo-Kazooie. Mas quem entendeu ficou maluco.
Não, ficou pirado da cabeça, mano. Tem um cara que eu assisti, mano, o brother chorou ao vivaço.
Eu não sou de Persona, eu não curto esse Persona. Persona 5 eu não joguei. É um jogo que eu não joguei, não tenho nenhuma experiência. Mas eu tava assistindo Game Awards e, tipo, Persona apareceu no telão e ele falando, ele foi pro Game Awards e os caramba. Eu pensei, pô, legal, vai ter uma DLC Persona 5 e os caramba.
Legal. Aí aparece a cartinha.
Ele pega a cartinha e, qual é o meme? Ele vira.
É a cartinha do Smash Bros, brother.
Mas beleza.
Amigo.
Pra caralho.
E pra mim foi o melhor review. Não teve um melhor do que o do Joker. Tentaram.
Foi bem surpresa.
Tentaram, mas teve... Teve o do Steve. Do Steve, pra mim, também foi muito doido. Steve
foi algo inesperado.
Porque tava no jogo, tava tipo, Smash. Ah, beleza, é Smash. Mas o que eles vão revelar? Aí o Mario cai. Aí ele vira e tá olhando. Escuro. Aí começa o sonzinho. Você vê os olhos da aranha, você...
Nem fudendo.
Tem aquele momento de descrença. tá ligado? E aí ele quebra o bloquinho. Ele quebra, você vê a sombra.
Ele quebra, entra, olha, olha ele.
Os dois se encaram e toca o boom, Steve Jobs.
Mano, mano, foi genial. Sabe,
beleza, aí.
Mano, foda. Aquele dia, sério, esse dia que apareceu o review do Steve, eu não fiquei. Eu, na minha cabeça, mano, não tem jeito de eu ficar triste hoje. Eu fiquei feio. Mano, eu fiquei
não tem como,
o dia inteiro. Porque, mano, olha o que é isso. Mano, Smash Bros. É um. Eu acho que uma das. Se não a franquia mais importante de todos os videogames.
É uma celebração. Já disseram isso antes, mas tipo, eu defendo. É uma celebração do que faz videogame importante pra tanta gente.
Por isso que eu concordo que eu acho que devia ter um personagem Team Fortress no.
Eu
acho.
Também, não.
Toda a votação.
Tem que ter um PC Game, tem que ter um PC Representative, tá ligado?
Toda a votação que tem de personagem, assim, da comunidade, você vê que o Heavy sempre ganha. Ele sempre bota um Heavy, o Heavy sempre fica em primeiro lugar nas votações. Todo mundo quer o Heavy na porra do jogo.
Se quiser, vai ter um Heavy amigável também no Smash Bros.
Heavy que fica parado.
Vai ficar paradinho assim, ninguém ataca ele.
Honestamente, o Heavy seria o maior mindfuck.
Eu acho que seria muito legal o Soldier em homenagem ao Rick May, tá ligado?
Não, acho que pelo menos um Trophy, assist Trophy mesmo,
tipo,
acho que seria legal.
Tipo, o Heavy e um assist Trophy do Soldier. Eu ia achar muito
legal. Só pra homenagear. Rick May, by the way. Porque, tipo, todo personagem acompanha um mapa, uma seleção de músicas e o personagem. Eu acho que poderia incluir um assist trophy junto.
É, um assist trophyzinho.
Eu acho que eu iria
podiam botar Rocket Jump Waltz.
Não, Spirit vem também. Spirit
podia,
vem.
Um remix de Rocket Jump Waltz.
É, botar a versão orquestra de Rocket Jump Waltz.
Pô, botar. Nossa, imagina um remix foda de TF. Nossa, velho.
A musiquinha do Spy. A musiquinha do Spy.
Heavy joins in. Aí toca a musiquinha
até. Sabe aquele poster? Sabe aquele
aquele poster militar?
Não, aquele mural do Smash que eles estão montando com todos os personagens.
Ah, sim, tá. Nossa,
imagina, que ele faz igual um Meet the Team. Põe o Heavy, aparece, e ele diz, pam.
Dá um legal,
super Smash Bros.
Ia ser doideira.
Caraca, pior que a sigla não, o. Como é que é? O emblemazinho? O negócio do Smash Bros. Parece muito com o TF2 porque é dois círculozinhos, então vai
correr. É, dá pra tipo, mostra o símbolo do Smash e aí corrige um pouquinho.
Ele.
Sim. Nossa. Imagina o Final Smash, pica pra caralho.
Ele puxando a Sasha.
Chega só um médico assim, ativa o Bercharge no.
É, parece um médico.
Ele parece um médico.
Nossa, esse.
I am Bulletproof. I am Bulletproof.
Eu acho que
põe o Heavy no jogo e tem um Final Smash, tem que aparecer todo mundo. Tem que aparecer todos os mercenários.
O Final Smash dele é todo mundo.
Habilidade de cada um, tá ligado? Ele deveria desviar da sniper. O engenheiro começa a construir.
Sabe o que deveria ser? Né? Sabe o que deveria ser o Final Smash? Deveria ser a Konga. O Final Smash ele pega, ele só faz um IA, fica travado e aparece ali no canto. Connection problem.
Taunt vai ser comendo sanduíche, fazendo conga.
Começa a deixar uma skill, mano. Ele diminui a porcentagem de dano nele.
Não. Vai ter mini crit também, vai ter crítica aleatória assim.
Imagina, crítica aleatória na porra do.
Tem! O porra do Hero da crítica aleatória no.
Da crítica aleatória.
No Smash.
Caralho.
Smash é um party game primeiro, é a comunidade que faz o jogo competitivo.
Sim,
A comunidade bana estágio, a comunidade balanceia o jogo, tem um menu de regras. A Nintendo tá nem aí, a Nintendo adiciona um personagem que tem 2.000 feitiços e.
E a galera raiva e foda-se.
Overwatch me irritou. Agora eu vou dropar todas as coisas boas que eu disse até agora. Porque Overwatch me irritou. Por um tempo, eu comprei Overwatch... Comprei não. Desculpa. Ganhei de presente. Meu amigo Oliveira comprou Overwatch pra mim. Agradeço, muito obrigado. Que eu não tinha nenhum plano de comprar. Eu descobri que o jogo existia quando ele lançou. Aí ele te comprou pra ele e depois ele comprou pra mim. Então eu joguei no primeiro ano que lançou, só que um pouquinho depois. Não joguei a beta, nada. Eventualmente, desbloqueou o modo competitivo e eu joguei. E era bom. Era, dava pra fazer os negócios, dava pra coordenar com a equipe até certo ponto. Era mil vezes melhor quando você fechava seis. Era, mas dava pra jogar. Algumas coisas mudaram, acho que os personagens novos foram saindo, certas coisas foram mudando. Eu não me vejo com vontade de voltar pro competitivo de Overwatch. É só bosta. Eu lembro uma partida. Primeiro, número um. Não tem servidor brasileiro. Tem servidor da América do Sul. Toda hora você entra em partida com cinco caras, com outros cinco caras que não falam o seu idioma, porque a gente é o único que fala português. Eu já entrei em muita partida que eu era o único brasileiro, tanto no meu time quanto no outro. Só tinha eu de brasileiro. Overwatch, assim como o CS, é um jogo que precisa de cooperação. Você precisa dialogar pra você saber, porque você não sabe todos os bonecos do jogo. Você fodão aí pode saber, mas eu não sabia na época que eu jogava. Eu não sabia jogar com todos os bonecos. Eu não sabia jogar de Genji, de Zyra, essas porra, não sabia. Então, tipo, quando você jogava, você precisava comunicar da sua equipe, não só o que os inimigos estão fazendo, mas tipo, vamos dizer, eles têm uma Pharah. A gente precisa de uma Widowmaker pra counterar ela. Eu tô de McCree. Eu tô de qualquer merda assim, de atacante. Não jogo de Widowmaker. Alguém aí quer trocar? Entendeu? Simples. Isso simples. A Blizzard matou essa função de você virar pro teu amigo, você virar pro tanque do jogo e falar: ô, oh, você joga com esse boneco de ataque? Jogo. Troca. Eu pego o tanque agora. A Blizzard matou isso porque eles adicionaram a função que você tem que declarar com qual função você, com qual classe de personagem você vai jogar, e do quando você entra na partida, você tá travado naquela classe.
Eu vi que no LoL tem isso também, não tem?
Então, o LoL, você declara a intenção, mas você pode pegar qualquer campeão.
Ah, tá.
No Overwatch não tem isso. No Overwatch, vamos dar um exemplo. Eu jogo de tanque. Eu jogo com todos os tanques, menos Zyra. Eu não consigo jogar de Zyra.
É, um boneco não meio forte.
Não consigo. Qualquer outro tanque eu jogo de boa. Eu sou bom. Então eu seleciono tanque. Do outro lado, tem um neguinho que é counterado por Zyra. O time pede, pega Zyra. Eu falo, não sei jogar de Zyra. Alguém sabe? Alguém do meu time pode saber, mas ele não pode pegar porque ele selecionou outra coisa e a Zyra está literalmente bloqueada pra ele. Sendo que a mecânica principal do jogo, desde que o jogo lançou, sempre foi a habilidade de você trocar de campeão num estalo de dedo. É só ir base e trocar. Você não pode mais fazer isso, porque você tem que declarar qual é a sua posição. E eu não sei por quê, eu não consigo. Eu tentei pensar em um motivo, eu não consigo entender por que a Blizzard faria isso. Por que essa função foi adicionada. Se alguém conseguir me explicar, eu agradeço.
Realmente tem essa galera, tem esse cenário competitivo que os próprios produtores, né? A galera que toma controle, só que organiza, realmente ferra a galera. Por exemplo, TF2. O VAC agora não funciona mais. O sistema de segurança que protege a gente contra bot, essas paradas, não funciona. Você numa partida de TF2, é tipo 50-50. Você vai achar uma partida que tenha bot. Bot seja de qualquer jeito, bot que use sniper, bot que bane outras pessoas, é um
irritante.
Lixo.
Mas tipo, uma coisa é assim, TF2 foi abandonado, Overwatch foi estragado.
Foi destruído aos poucos.
Eu não tenho, a última vez que eu joguei Overwatch, tinha saído um boneco lá, Sigma, uma merda assim. O boneco só tava quebrado, toda partida que eu ia, que eu jogava, o boneco tava lá e ele destruía.
O Overwatch foi a sensação de ver sendo quebrado, foi a mesma sensação de ver uma Lamborghini lentamente descendo a um lago, tá ligado? E você não tem nada pra fazer, porque você tá amarrado só assistindo esse lindo carro descendo na porra da água. E só espatifando aos poucos, tá ligado? O jogo tava bom, aí o pessoal só foi destruindo.
Mas a Blizzard tá te decepcionar, desde que começou essa parada aí da xenofobia da Blizzard, lá deles banirem jogador chinês. Quando o Warcraft 3 era um jogo que, pelo menos na época, era bastante competitivo, né? Você tinha campeonato, sim, não sei o que lá. Hoje em dia não é mais porque ninguém joga Craft 3, virou LOL, né? Virou Dota.
StarCraft 2.
StarCraft 2, é. Então, agora o Warcraft 3 ia sair um remaster, ia ser remake, saiu um remake. O
Warcraft
4, gente. Eu hypei muito, cara, porque eu amo Warcraft 3. E eu fiquei, caraca, eu vou fazer campeonatinho, eu vou comprar essa porra e vai ser só alegria. O jogo é ruim, o jogo é horrível.
O jogo é um desastre.
É um jogo de 2006. É muito
desastre.
Eles tiraram mecânica, eles tiraram core mechanic do jogo, que fazia o multiplayer ser legal, e o single player, não sei porque, e o jogo é só ruim.
E a piada dele só, tipo, não, tudo que você faz no, tipo, nosso SDK de criador de coisa, o Caralho 4, pertence a gente, foda-se.
É, isso é interessante, isso precisa contar a história toda. Pra quem não sabe, Warcraft 3 inventou MOBA.
Inventou MOBA, muitos jogos, LoL e Dota.
Warcraft 3. Sim, só.
Era o Cajun Mod.
O Warcraft 3 original tinha um criador de mapa e modo de jogo, basicamente, que era tão amplo que basicamente dava pra você criar outro jogo dentro. E foi o que, veio. Dota começou como um mapa, um modo de jogo customizado pra esse Warcraft 3, que não é um MOBA. Não é um MOBA.
Não é RTS.
É um real-time strategy. Que é outro tipo de coisa. E aí, isso se expandiu, virou Dota, que depois, a partir do Dota, fizeram League of Legends. Agora tem Dota 2, League of Legends. Depois a Blizzard foi lá e fez Heroes of the Storm, por causa de LoL e Dota, que veio deles. Então, tipo, Warcraft 3 é responsável pelo gênero de MOBA que a gente tem atualmente, é por causa de Warcraft 3. E aí agora, quando eles relançaram o jogo, eles fizeram o contrato, aquela EULA, aquele contratozinho que você tem que aceitar quando você vai instalar, antes que você vai abrir o jogo, e onde basicamente diz que qualquer jogo feito, qualquer coisa feita com esse modo de jogo, com esse customizador aí, pertence a Blizzard. Pelo simples fato que Dota existe. Entendeu? Eles sentem que perderam dinheiro por causa que Dota não era deles. E aí agora eles estão pensando que a próxima pessoa que fizer... Aí agora a galera vai fazer um Dota e vai pertencer a gente. Não vai dizer que
vai. Não vai. Não vai, porque não vocês vai. Literalmente mataram a galera que ia fazer isso. Por esse simples motivo. Não é... Você fez o bagulho. Ah, legal. Não, é meu.
A galera não vai querer mais fazer...
Não vai mesmo querer fazer por causa disso.
Porque, imagina você faz um modo de jogo divertido pra caramba, todo mundo começa a jogar, a Blizzard olha, ela tira o teu e cria um jogo. Não é nem porque você fosse dinheiro, mas é porque você criou algo pra comunidade e a dona da comunidade arrancou aquilo que você e monetizou. Isso é errado em vários níveis. Desde que ela foi comprada pela Activision, a Blizzard tem feito uma lista de erros. Que dá um grotescos. Podcast sozinho.
Meu irmão, a Activision ela tem muito esse costume de cagar a empresa que toca, velho. A melhor coisa que a Band poderia ter feito foi ter saído da Activision. Porque Destiny tava caminhando pra um poço sem fundo do caralho.
Band, tadinha, segunda vez que ela saiu de uma empresa. Se afastou
pô. Não, agora ela tá completamente independente, pô. E tá melhor do que nunca, pô.
Pra quem não sabe, Bungie é a galera que fazia Halo, agora é outra galera, porque Halo é a propriedade da Microsoft.
Então... Eu só queria lembrar que a Activision foi responsável pelo colapso de várias empresas, como a Raven Software, Pandemic Studios, Neversoft, Red Octane, Human Head. E acho que Human Head foi mais pela Bethesda, eu acho.
Activision, Blizzard, empresas assim, dá um podcast sozinho.
Tem muita galera, tem muita maneira de estragar um jogo competitivo, e um desses jogos que eu também quero abordar aqui nesse podcast, que tá, como se dizer, chegando lá, tá dando uma polêmicazinha, no mínimo assim, que é Pokémon. Eu considero, aí que tá o problema, por causa que eu considero o cenário competitivo do Pokémon e o Pokémon jogos diferentes. Por causa que em nenhum momento do jogo Pokémon, ele te induz a falar, não, olha, tem um competitivo, você pode fazer essas coisas pra você...
Tem IV, tem essas...
É, o jogo
natureza.
Não te explica, você precisa pesquisar isso. Esse bagulho de ver e ver é muito complicado. O único lugar que eu jogo competitivo é o Pokémon Showdown, é a plataforma lá da Smogon e tá, que cuida desse competitivo. E lá eu jogo lá porque, cara, você jogar no próprio videogame assim não é intuitivo. Por causa que você precisa pegar um Pokémon com certos IVs. Se não der certo, você tem que bridar o Pokémon, você tem que fazer um ovo de Pokémon daquele Pokémon. E se não der certo, você tem que fazer de novo. Tem que ser aqueles certos movimentos. Você precisa de fazer certos casaizinhos de Pokémon pra criar um jogo que tem. Que precisa de um certo movimento específico que você precisa pra ficar forte.
Mano,
e se não der certo.
Não é acessível o que você
mano, não é acessível. Rapidinho, Gabriel. É conveniente. Eu acho isso maneiro, tá ligado? Porque, tipo, você.
Não, é maneiro.
Não,
é
eu
maneiro.
Acho maneiro, mas eu acho que não sustenta um cenário competitivo. Eu acho maneiro a ideia de você ter que, tipo, farmar pra poder chegar no ponto onde você consegue finalmente. É como se fosse, tipo, realmente todo o bagulho do Pokémon. Qual é a história do Pokémon? Você tem que pegar Pokémons fortes, deixar eles fortes pra poder chegar no nível de gente forte.
O jogo liga. Não é. O e jogo o não é competitivo em mente, tá ligado? Não. Competitivo foi criado pela comunidade. É bem parecido com o Smash.
Eu acho muito chato, tá ligado? É, vale uhum. muito mais a pena você ir lá num site que é o Pokémon Showdown e você criar a sua equipe. Tipo, mesmo não sendo uma equipe real do seu jogo de Pokémon, é uma equipe, é um Pokémon, é uma experiência totalmente diferente. Por isso que eu separo.
E é super legal, eu adoro
Pokémon. E é super legal. E também tem outras coisas de polêmica também, que por algum motivo a Pokémon tá querendo cortar a Pokédex, mas não faz nenhum sentido. É, tá querendo tirar umas funções que eram muito legais e deixar só naquelas gerações, tipo, Mega Evolução. Cara, imagina que foda. Até Z-Move, eu acho o Z-Move muito foda, eu acho foda pra caralho.
Eu acho Z-Move maneiro, né?
Eu acho Z-Move maneiro. Cara, imagina um jogo em que pode ter Dynamax, que pode ter Z-Move, que pode ter Mega Evolução. Cara, o competitivo e a loucura ia ser uma loucura muito foda. E os caras não fazem isso.
Algum de vocês já participou de um torneio? De uma competição assim, meio informal, alguma coisa assim? Alguém tem uma experiência disso pra contar? Fala aí.
Mano, eu participava de campeonato de Dota 2 aqui em Recife. Era assim, não era coisa grande, obviamente, mas tipo, era também não era pequeno, tá ligado? Tipo, tinha umas premiações assim, primeira equipe ficava R$50 pra cada, tá ligado? E você não tinha muita gente jogando, até porque Dota 2, no meio do Nordeste, eu não ganhei, eu não era muito bom, enfim, mas era muito divertido e é uma experiência meio diferente.
Né? Agora, o Vini falou com um jogador, né? Vamos falar com um host de um evento. Foi o Lira Games.
Lira Games.
Teve o Lira Games. Foi o meu maior arrependimento.
Não. Lira Games foi uma competição que a gente organizou pra achar um novo membro pro nosso staff de ADM. E só deu em creme.
Foi um estresse. Porque se liga, a ideia era ser tipo umas 8 pessoas, ou eram umas 4. Mas aí, acho que foi o Soares ou alguém chegou pra mim e falou: pouca gente, chama mais galera. Aí eu, pô. Como era sistema de escadinha, né, de todo mundo em par, aí perdia, ia pro próximo, aí o ganhador ia contra o outro ganhador, entendeu? E aí até sobra 2. E como era esse sistema, eu tinha que, tipo, duplicar o número todas as vezes. Aí deu que, tipo, chamei 16 pessoas, 6 pessoas que eu chamei não foram, tipo, na primeira, na segunda também. Teve uma dupla que, na primeira rodada, um não veio. Só que um falou que não ia vir primeiro. Aí o outro ganhou. E o outro também falou, não vou. E aí ele perdeu na segunda. Ele só foi. Ele não jogou.
Nem os dois jogaram.
E como não era um evento de nenhum jogo em específico, porque como era uma galera muito abrangente, nem todo mundo jogava LOL. Nem todo mundo jogava CS. Aí teve, tipo, a galera jogou CS, jogou sinuca, eles tinham que combinar entre si. Tinha nego que não combinava. Tinha um que combinou lá e trapaceou, e aí ficou um falando que o outro trapaceou, e no final, não
os
sei que
tal. A gente tava tão de saco cheio que a gente decidiu um vencedor.
O que foi mais chato, a gente tinha.
Era bem informal, foi bem.
Foda, foi bem sabe? Foda-se. O prêmio era um cargo no server.
No final, o cara que ganhou ficou 2 meses no cargo e a gente tirou porque ele não era tio.
É, não era tio.
Ele ganhou o prêmio. E falou, beleza, ganhei. Tchau.
Não fez mais nada.
No final do dia, não importa o quão estressante é o jogo, quando a gente ganha, a gente se sente bem. Entendeu? Quando eu olho lá, é... Prata.
Yeah. Solei.
Me sinto... É um dia de trabalho bem feito, tá ligado?
Carreguei o time.
Então...
Carreguei.
Não tenho vontade de parar nem um pouco tão cedo.
Considerações finais. Vamos falar aqui quem que participou aqui. Mauro Lira.
Eu... Tem muito problema com jogo competitivo. Na verdade, eu começo a jogar um jogo e eu dropo ele quando ele começa a ficar competitivo demais. Quando eu sou obrigado a aprender uma mecânica que eu não gosto, porque senão eu não consigo vencer. Mas em geral, é legal jogar com amigo e não levar a sério. Até quando todo mundo começa a levar a sério, menos eu.
Como ridículo, bro.
É método. Eu sou muito tóxico. Ou era?
Ainda. Não é algo pra admitir.
Então, meio que eu comecei a ir pro lado do casual, mas o competitivo sempre vai estar aqui, ó. Sempre aqui, ó.
Que nem um Megão na camisa de um carioca. Falando em carioca, Soares.
Tô malhando, minha coluna tá doendo pra caralho. Jogo competitivo, mano. Jogo competitivo. Tudo que eu preciso pra começar a jogar um é alguém me chamar. Tem esse jogo aqui, bora jogar. Aí, você joga comigo? Eu jogo. Aí, a gente joga. E tudo que eu preciso de um colega pra enfrentar o desafio junto, e aí a gente faz a festa.
Lorde?
No final, cara, eu acho que o cenário competitivo é uma coisa, tipo, na minha opinião, muito... Muito da hora, né? Muito, muito... Até chega a ser impressionante pra alguns, né? Eu, sinceramente, não gosto muito, tipo, em ranqueada, porque você sabe como eu sou competitivo pra cacete, eu grito, coisa e tal. Então eu não gosto muito de jogar essas paradas. Mas eu aprecio as pessoas que têm a coragem de entrar lá e falar, eu vou ficar bom e vou realmente desafiar as duas pessoas pra até alcançar minha meta.
Nori?
Cara, o que eu tenho a falar sobre jogo competitivo é que eu não tenho problema com eles. O meu problema é quando meu ciclo social amigável começa a ficar tóxico e puto por causa de estresse de jogo competitivo. Eu detesto isso. Mas de resto, o jogo competitivo é bom. Geralmente ele recompensa a gente bastante, assim, em questão de, tipo, caralho, eu fiz isso, fiz aquilo, sou muito foda, tô no elo 666 do Minecraft Shippuden, tá ligado? Só que muitas vezes acaba sendo nocivo em questão, tipo, de você tá lá com seu amigo e você só fica puto por causa do jogo, só filha da puta, assim, como assim, mano? Não fiz nada, filha da puta.
Vini, considerações finais.
Só lembrando que qualquer reclamações por racismo, xenofobia, misoginia,
nazismo,
a porra toda.
Xenofobia, tudo terminado em I, até mesmo mobília.
@emerson02.
Não, @emerson02 não. @emerson02 no Twitter.
Afrofobia.
No Twitter, reclamem
tudo,
lá.
É tudo ideia dele, tudo que é de ruim é ideia dele.
Emer.g.
Tem um link.bit
lá. Na verdade, eu vou até falar uns negócios, eu vou até ter que falar uns negócios racistas aqui, porque o Emerson botou no roteiro, né? Vamos começar aqui.
Somos proibidos agora em 27 países.
Tchau, tchau.
Não.
Acabou. Não tem outro. Foda-se, Gabriel. Até a próxima.
Quem sexo,
começa a temporada 2. Muito mais por vir. Eu sou de Formiga, mas eu passei no cursinho em Belo Horizonte. Bebo, não fumo, e se eu fodo, descubra. Quem não curte um oralzinho, né? Porra, enfim.
Porra, foi essa, mano?
Eu estupro crianças.
Bota o